A paz de Cristo, irmãos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Eu quero pensar nessa manhã com você sobre a igreja que Deus quer. Atos capítulo 20. Porque nos tempos atuais existe uma variedade quase que infinita de igrejas. Isso é muito bom porque existem vários tipos de pessoas, de grupos sociais que precisam ser alcançados por essa multiforme graça de Deus, como diz lá em 1 Pedro capítulo 4 a partir do verso 10, mas com tudo isso pode ser perigoso e confuso, pois como vou saber qual igreja correta, qual uma melhor igreja? Essa semana uma pessoa me procurou lá na igreja e disse: pastor, eu estou querendo começar um ano de 2017 diferente, quero ter um renovo na minha vida, e eu não sei, é um grupo, nós somos mais de 80 igrejas em Manhuaçu, cerca de 40 denominações, e que igreja é a correta? Como fazer parte de uma igreja? Como pensar acerca de uma igreja que seja uma igreja em que eu viva esta palavra? E eu, conversando com esse irmão, abri justamente nesse texto de Atos capítulo 20, a partir do verso 7, que vai, ao meu ver, narrar uma igreja que Deus quer, uma igreja no qual as pessoas têm algumas características, e eu quero dividir isso com você nessa manhã. Atos 20, a partir do verso 7, que diz assim a palavra de Deus, acompanhe aí na sua tradução. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eútico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados, que a palavra do Senhor possa achar guarida em nossos corações. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor continue falando conosco, assim como o Senhor nos falou através do coral infantil, das músicas aqui, da ministração, através de todo o culto. Nós te pedimos que o Senhor também nos fale através da tua palavra. E como disse o teu servo João Batista, o importante, Senhor, é que tu cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, amém. Como está, como ser, na verdade, uma igreja que Deus quer? A Bíblia, como nossa regra de fé e prática, vai nos mostrar como ser uma igreja verdadeira. No tempo do apóstolo Paulo, ele também enfrentou desafios para caracterizar a igreja de acordo com essa vontade de Deus. Paulo, então, nessa passagem que nós lemos, ele viajava pelas comunidades cristãs, ensinando essa palavra transformadora. Quando ele vai escrever à igreja de Galácia, no capítulo 1, no verso 6, ele diz: estando passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Ele fala desta igreja que estava perdendo a sua identidade como uma igreja cristã. E quando ele vai visitar então essa igreja que se encontrava em Troade, Paulo presta serviços pastorais àquela comunidade que parecia ser uma igreja verdadeira, que Paulo afirmava ser uma porta que Deus abriu para ele. Está lá registrado em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12. Troade também parecia ser um lugar de passagem. Você vê isso lá a partir do capítulo 16 do livro de Atos. Ou talvez um local estratégico para as demais viagens missionárias. Talvez o apóstolo Paulo tivesse ali uma casa ou um local de pousada, onde ele deixava seus livros e suas roupas, bem como a gente pode interpretar dessa forma, registrado no segunda carta do próprio apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, a partir do capítulo 4. Mas nesta viagem a Troade, aconteceu algo extraordinário, um fato muito marcante, que foi a ressurreição desse jovem Eútico. Esse milagre mostra de forma clara que esta igreja, a igreja que se encontrava ali em Troade, era uma comunidade verdadeira, onde Deus tinha liberdade de agir. Então a primeira coisa nessa introdução que eu quero pensar com você, é que uma igreja sadia, uma igreja viva, uma igreja que busca um renovo diário para a sua vida, uma igreja onde permite a ação de Deus. Com algumas informações desse texto que nós lemos, nós podemos aprender algumas características do que é ser a igreja de Deus. Eu quero pensar com você de maneira muito rápida e prática algumas características que eu queria que você anotasse, se você quisesse, ou sublinhasse aí no seu coração. Primeiro, Deus quer uma igreja que adore em verdade e em espírito. Uma igreja verdadeira, uma igreja que Deus quer, a igreja que Deus quer, uma igreja que busca esse renovo, é uma igreja que adora verdadeiramente. Quando lemos o versículo 7, a parte A do versículo, diz que no primeiro dia da semana, eles estavam ali reunidos a fim de partir do pão. A igreja de Troade, ela se reunia no primeiro dia da semana como costume nosso, dos novos cristãos, que iniciaram ali a compreensão sobre o tempo da graça e não da lei mosaica, que a lei dizia que eles tinham que se reunir no sábado, agora eles estavam no novo momento, no momento da graça, e eles se reuniam no primeiro dia da semana. Aqueles irmãos estavam ali com o propósito único de adorar o Senhor. Deus quer uma igreja que o adore. Diz a palavra de Deus que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes quais o Pai procura para ser seus adoradores, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, como diz João capítulo 4, a partir do verso 23. Então, quando você vier à igreja, você precisa adorar o Senhor de todo o seu coração, e nós não podemos vir à igreja somente por costume ou para cumprir um ato ritual e religioso. Também nós devemos frequentar a igreja como se fosse a nossa família, em que nós temos o prazer de estar diariamente. Culto é a hora de nós adorarmos ao Senhor, mas também de estarmos juntos com a nossa família. Muitas comunidades, irmãos, estão tão ativistas que quase não sobra mais tempo de adorar o Senhor. Quase não sobra mais tempo de parar um tempo e dizer: Senhor, nesse momento, é o momento em que nós viemos aqui render glória e graças ao Senhor. Tem gente que confunde na igreja o ativismo com a adoração ao Senhor. O Senhor te chamou para ser um adorador. Então esqueça tudo e reserve um tempo para Deus, para adorar o Senhor, seu Deus. Segunda característica da igreja que Deus quer. Segundo, Deus quer uma igreja onde a pregação seja prioridade. Na parte B do versículo 7, nesse texto que nós lemos, Paulo, que devia seguir viagem, no dia seguinte, de madrugada, diz a Bíblia que ele exortava, pregava e prolongou-se o discurso até meia-noite. A igreja de Troade gostava de ouvir pregação. Paulo diz o texto que ele demorou a pregação, e naquele dia ele quis aproveitar mais o tempo junto com os irmãos. A mensagem que a comunidade precisava ouvir, ela não tinha pressa de terminar. E hoje nós vemos com tanta tristeza como deve ser corrida as pregações. Eu estava conversando com o pastor João Emílio ali embaixo, antes de subirmos para adorarmos ao Senhor, e eu falei para ele de um colega nosso, que ele chegou lá para pregar na nossa igreja no aniversário, e ele é conhecido como um pastor que prega, que tem uma mensagem um pouco longa. E ele perguntou para mim: pastor, era de noite, o culto lá começa às 19h30 até 21 horas. Ele falou: posso pregar até que horas? Eu falei: você pode pregar até a hora que você quiser, sabendo que 9 horas o pessoal vai embora. Porque a gente sabe que se passar das 9 lá, pastor João, o pessoal vai embora mesmo. Lá se deu horário, o pessoal olhou no relógio, deu horário, porque no dia seguinte, 4 horas da manhã, a galera vai levantar para apanhar café, então eles têm que estar dormindo mais cedo, então não tem esse negócio não, não tem esse, o pastor pode estar pregando, o nego levanta e vai embora. Infelizmente ainda muita gente não tem, perdeu-se esse sentido de estar ali sentado, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, mesmo que naquele momento especial, num dia festivo, ela prorrogue um pouco mais. Já estou dando a dica aqui, tá? Estou mandando, como diz o carioca, estou mandando uma letra para você. Se caso a gente esticar um pouquinho hoje, é porque é um dia festivo. Quando a igreja tem a pregação como centro do culto, tudo mais, principalmente a adoração musical e a oração, ela torna-se então profunda e verdadeira. Quem não gosta de pregação, irmãos, é incrédulo. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, diz que a fé pela pregação vem, e pela palavra de Cristo vem essa a aceitação desta palavra. Se você, como eu, gosto de ouvir pregação, mensagem, aprenda a ouvir uma mensagem, independente do tempo que ela leve, porque é isso que Deus espera de uma igreja que esteja atenta a ouvir a sua palavra. Terceira característica da igreja que Deus quer, e como nós estamos comemorando 82 anos, eu estou na terceira característica. Quantos pontos serão? Boa, pastor. Terceira, anote. Terceira característica de uma igreja que Deus quer. Deus quer uma igreja que seja a luz do mundo. Versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui, é brincadeira, tá? Não é 82 pontos não, que alguns irmãos já até olharam no relógio quando o pastor me falou 82. Fique tranquilo. Amados, o local onde a igreja estava, em Troade, ela estava reunida, onde ela se reunia, estava linda, cheia de luzes, parecido com essa igreja. Pela presença de tantas pessoas que tinham vindo de sua casa, trazendo as suas lamparinas, por isso havia muitas lâmpadas naquele local. Provavelmente, e aí eu olho pelos olhos da fé, que a Bíblia não diz isso, cada crente sabia que ele precisava levar a sua lamparina como uma contribuição para iluminar o culto, de maneira que o culto ficasse ainda mais bonito, ainda mais marcante na memória de todos aqueles que participavam. Mateus capítulo 5, verso 14, diz que Jesus, quando ele olha para a igreja, ele diz que ela é, ou precisa ser, a luz do mundo. E que cada cristão deve manter a sua luz acesa para iluminar, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, diz Paulo escrevendo à igreja de Filipos no capítulo 12, verso 15. Essa luz é a vida de cada membro da igreja. Essa luz de cada membro é o seu testemunho de vida, seu testemunho de espiritualidade. Porque, amados, de nada adianta construir templos faraônicos ou salomônicos, se não houver neles a luz espiritual que somente Jesus pode dar. A igreja, ela pode ser grande, ela pode ser rica, ela pode ser muito organizada, mas se cada membro não trouxer a sua luz, ou seja, não der testemunho de vida lá fora, de dentro da igreja, de ser uma igreja relevante em sua sociedade, para fortalecer o grande luzeiro que é a igreja do Senhor, de nada adianta. Eu gosto muito de música, óbvio. Eu vim de uma família de musicista, eu tenho um irmão ministro de música, foi até colega contemporâneo de seminário do pastor João Emílio, nosso irmão Marcelo Melo. Outro dia eu fui pregar em uma igreja e perguntei ao irmão: meu irmão, aqui tem coral? Ele falou: tem, pastor, tem coral, tem jararaca, tem cascavel, tem tudo que é cobra dessa igreja. Eu falei: não, irmão, o irmão não entendeu, coral de música. Aquele irmão estava tão decepcionado com a igreja, que a igreja não era mais luz, ou pelo menos ele não conseguia identificar, talvez o problema fosse até nele. Mas quando eu fiz uma pergunta pensando na música, a ideia dele de igreja já estava tão desgastada, que ele levou para um outro lado, que a igreja para ele já não era mais referência de ser um luzeiro. Talvez uma pergunta nessa manhã para você é: você tem levado a sua lâmpada à sua igreja, ou você tem sido uma luz apagada? Dê o seu testemunho de vida. Seja um cristão fervoroso, e nós temos essa dificuldade. Pelo menos os batistas mineiros, que são um povo mais fechado, têm muita dificuldade de testemunhar aquilo que Deus tem feito em sua vida. Eu vou levar essa lá para Minas Gerais, pastor, esse do boleto de cabeça para baixo. É importante a gente dar testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. Outro dia um irmão foi lá no gabinete procurar o pastor, falou: pastor, eu estou com um problema, meus boletos estão vencendo. Eu falei: tá bom, meu irmão, é ruim quando está perdendo, se está vencendo ainda está bom. Mas esse irmão, de acordo com o próprio, aquilo que o pastor João Emílio trouxe aqui, um irmão que não manifesta Cristo em sua vida, não é fiel ao Senhor, não tem sido relevante na sua igreja, não tem procurado viver uma vida santa, uma vida separada, e quer que nisso Deus ainda o abençoe. Que igreja nós temos sido? Eu tenho falado muito isso na minha igreja. Esse ano nós vamos completar 60 anos de organização. Eu tenho pensado isso com Manhuaçu, com a primeira igreja de Manhuaçu, como nós temos sido visto pela nossa sociedade manhuaçuense. Qual a relevância que a PIB de Manhuaçu tem ali naquela cidade? Quando falam da primeira igreja batista, quando a sociedade fala, quando a cidade fala, o que que ela fala da primeira igreja batista? Quando os vizinhos falam da igreja, o que que esses vizinhos falam da igreja? Nós precisamos ter testemunho, porque é isso que o Senhor espera da sua igreja. Quarta característica da igreja que Deus quer, anote: Deus quer uma igreja viva e acordada, e não uma igreja em cima do muro. O versículo 9 diz que esse jovem Eútico estava sentado numa janela, e ele, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar de baixo, lá para baixo, e foi levantado morto, diz a Bíblia. Amados, mesmo uma igreja verdadeira é formada de pessoas imperfeitas. A igreja de Troade estava cheia naquela noite, e talvez por isso aquele jovem chamado Eútico, ele sentou-se na janela lá do salão, que estava lá no terceiro andar, e como Paulo estava demorando em sua pregação, Eútico deu aquela famosa pescada, e por isso caiu lá de cima do terceiro andar, sendo encontrado morto. O culto parou, óbvio. Muitos devem ter se apavorado, muitos devem ter chorado, pensando que a reunião acabava de maneira muito trágica. O erro daquele jovem Eútico é muito comum nas nossas igrejas atualmente. Muitos jovens que ficam pelos corredores, muitos que ficam sentados nos últimos bancos, não porque não tem lugar à frente, mas porque preferem estar mais afastados. Muitos estão, enquanto o culto acontece, enquanto a celebração está acontecendo, muitos estão dispersos nas suas redes sociais, nos seus celulares, no seu WhatsApp, Deus quer uma igreja que cuide da sua juventude, mas quer uma juventude que se preocupe também em vir adorar o Senhor. Quando vem para a igreja, vem para adorar o Senhor. Uma comunidade onde os jovens estão lá atrás, os jovens não participam da sua liturgia, não participam da igreja, não se envolvem com a igreja, com certeza essa igreja não é uma igreja viva, é uma igreja vibrante. Deus não quer uma igreja preguiçosa, uma igreja que dorme quando deveria estar trabalhando. Irmãos, como é bom, você não, talvez você esteja tão acostumado com tudo que acontece aqui nesta igreja, na sua igreja, como é bom para a gente que chega de fora, de ver uma igreja em movimento, porque nós servimos um Deus de movimento, e quando você chega na frente da igreja, e antes de chegar nesse momento de adoração, você já vê uma equipe de trânsito trabalhando, você adentra lá para você já vê as salas, as irmãs preparando as salinhas para receber o seu filho, o seu neto, você sobe, já tem uma introdução que te abraça, te dá um bom dia, já te entrega uma revista com um sorriso nos lábios, aí você entra no templo, já tem o pessoal da adoração aqui afinando os instrumentos, já está pessoa da sonoplastia, já está todo mundo envolvido. Cara, como é bom servir uma igreja viva, mas a igreja é você também, e a pergunta é: o que você fez no ano de 2016 para esta igreja? O que você fez? Qual a sua parte nesse momento vivo que a igreja de Irajá está vivendo, nesses 82 anos que sempre esteve, mas em especial nesses novos projetos? O Senhor da igreja quer um povo vivo e fervoroso, não uma igreja morna. Como nós precisamos, irmãos, de igrejas em que quando a gente entra, a gente sinta o poder transformador de Deus. Em nossas igrejas, existem muitos jovens caindo pela janela, e o que é pior, caindo para fora da igreja. Por isso precisamos ser uma igreja viva e acordada para tudo o que acontece ao redor. Quando você vir um irmão dormindo espiritualmente, quando você ver um irmão em cima do muro, quando você ver um irmão muito quieto no lugar, faça a sua parte de pelo menos manter esse irmão acordado, dê-lhe a mão e diz: meu irmão, aí não é seu lugar, acorda meu irmão, levanta meu irmão, se mexe meu irmão, porque você foi escolhido por Deus para ser bênção nesse lugar. Porque às vezes passamos por frustrações, decepções, que às vezes enfrentamos e não, hoje eu quero, esse ano eu quero ficar sentado no meu banco, eu vou entregar o meu cargo na igreja, eu vou deixar de fazer isso, eu quero sentar lá atrás. Cuidado, você pode cair. Acorde, levante, saia de cima do muro. Quinta e última característica de uma igreja que Deus quer: Deus quer uma igreja que abrace os mortos com amor. Versículo 9 diz que, descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. A reação de Paulo para o Eutico não foi de reprovação à sua indolência. Ah, bem feito, ninguém mandou estar sentado lá em cima, ninguém mandou estar cochilando, ninguém mandou, se ele tivesse aqui mais para perto, prestando atenção, não tinha acontecido. Não! Paulo, ele desce as escadas e, ao ver o jovem morto no chão, abaixou-se até ele, abraçou-o com amor e falou palavra de fé aos irmãos. E por causa desse amor, por causa desse abraço caloroso e por causa do poder de Deus, o jovem ressuscitou. Ei, tem gente aí fora só esperando um abraço caloroso, um cuidado especial da igreja e o poder de Deus para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e você com certeza também, que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. E é triste saber que em alguns momentos, em algumas igrejas, isso realmente é verdade. Muitos convertidos, novos convertidos, estão morrendo sem um abraço em nossas igrejas. Muitos. Meu irmão, você não tem noção do que é você chegar. Você não tem noção, porque aqui nessa igreja não acontece isso. E de verdade, de você chegar em uma igreja e que você não é nem notado, que você não recebe um abraço, um sorriso, um bom dia. Que bom, irmãos, chegar aqui e ter uma recepção como essa que eu tive. Porque é muito fácil quando chega um pastor famoso que todo mundo conhece, pastor Emílio. Aí chegou ali, o pessoal já abraça. Ô, pastor! Pessoal, eu estava sentado ali, todo mundo tirando foto, e o homem falou, é para você. Eu falei, é nada, é para as crianças, estava lá, ninguém estava apontando para mim. Agora, como é bom você ser anônimo, ninguém te conhece, mas quando você sobe as escadas ali, você recebe um abraço, um sorriso, e diz, bom dia, bem-vindo. Como é bom sentir amado em um lugar que ninguém te conhece. Um abraço pode curar. Um sorriso pode curar. O amor é a base do poder, porque a Bíblia diz que a fé age pelo amor. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso 6. O amor que Jesus tinha por Lázaro fez o ressuscitar. E é esse mesmo amor que impulsiona você, e já impulsionava os apóstolos para curar. Em momento algum, irmãos, você vê Paulo dizendo, ó, ele morreu. Não, ele diz, olha, a vida está nele. Não importa se está envolvido com drogas, não importa se está na homossexualidade, não importa qual seja o pecado, a vida está nele. Porque eu tenho absoluta certeza que a vida que está em mim, que é o meu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, que habita no teu coração, e esse amor, esse abraço, vai fazer com aquela vida que falta nele naquele momento, essa vida seja transferida, e há vida no pecador, através da vida que vive em você. Nós precisamos amar, irmãos, sem olhar as fraquezas. Precisamos declarar para as pessoas que estão aí em volta que há vida, para que essas pessoas também tenham esse privilégio de adorar o Senhor. A igreja precisa abraçar os seus mortos. Existem vidas saindo das igrejas sem receber uma palavra, uma visita, um telefonema de um irmão, sem saber como está. Nós precisamos fazer como Paulo, para tudo o que está fazendo, nos abaixar, se for preciso, abraçar aqueles caídos. Você tem procurado fazer isso? Quem sabe você, nesse momento, Deus está colocando no seu coração a lembrança de um irmão que tem muito tempo que você não vê na igreja. Quem sabe hoje você tem a oportunidade de mandar um zap para ele após o culto, dar um telefonema e dizer, cara, estou sentindo falta de você. Vem logo mais à noite, 18 horas, 20 horas, não importa o horário, o que importa é que você é uma pessoa muito amada e teu lugar está lá esperando por você. E eu concluo lembrando para você que a igreja é você. Não adianta você ver o que falta nos outros. E sim, amados, o que você pode fazer para que a sua comunidade veja a PIB de Irajá como uma igreja verdadeira, uma igreja viva, uma igreja que se multiplica, mas que se multiplica cada vez mais em amor. Se você for um crente de verdade, sua igreja deverá ser uma igreja da forma que Deus quer. Se você é um líder, procure aplicar isso ao seu grupo, na sua célula, no seu grupo multiplicador. Procure ministrar para que ele adore a Deus de todo o seu coração, para que ele priorize a palavra de Deus, que ele tenha testemunho de vida, não deixando a sua lâmpada apagar, e que fique vivo, acordado e não em cima do muro, e que ele possa, todos nós possamos abraçar com amor todos aqueles que necessitam dessa graça salvadora de Cristo. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe e que te dê um excelente domingo, em nome de Jesus.